de nacer. Amar en la capa pacifica mi fe. Sob a ponte um gole até, é bicho seco pra vencer. O que faz querer? Qual lugar vender? Tic-tac, corre, passa o tempo duro, mundo sem sabor. E como é que pode alguém ter emprego? Segue firme o mastro em pé. Trinco o olho como quem prende o grito até nascer. Amarela capa é plastifica minha fé. Sob a ponte engole até bicho seco pra vencer. O que faz querer? Qual lugar vender? Tic-tac, corre, passa o tempo duro, mundo sem sabor. Como é que pode alguém ter emprego?
Muito bem, ouvimos mais uma peça com o Rafa Barreto. É, essa, qual o nome do que se trata mesmo, meu querido?
Essa aí também está lá no Sessões Perdidas, essa chama Cães Errantes. É, agora me foge o diretor desse filme, que chama Cães Errantes, é um filme chinês, se não me engano.
Esse disco, ele está disponível pelas plataformas aí, Rafa?
Está nas plataformas todas aí. É só procurar lá, Sessões Perdidas, que é um disco que tem uma curiosidade, que eu nunca lancei ao vivo. Eu nunca toquei. Depois que eu acabei o disco, primeiro foi um disco que eu comecei em 2015, e aí a coisa foi se estendendo, eu não consegui terminar. Eu terminei, eu gravei ele muito rápido, né? Captei o som e tal, em uma semana eu gravei ao vivo. E aí eu depois coloquei voz e tal. Eu levei uma semana pra fazer tudo. Só que aí depois eu não consegui data no estúdio da gravadora pra mixar e tal. Então o disco acabou levando muito mais tempo. Eu levei quase um ano pra conseguir fechar. E aí vocês bem sabem, né? A gente, artista, é complicado, né? Porque a gente já sempre tá lançando o trabalho velho, né? Porque o trabalho novo é sempre aquele que a gente ainda vai fazer, né?
Exato.
Aquele que já tá, já ficou velho. E aí, depois de quase um ano esperando pra soltar, ele EP perdeu sentido para mim. E também juntou com um processo também assim, psicológico também não muito firme da minha parte, de estar ali. Foi na época eu tava sem empresário, tava sem ninguém junto para pensar a venda disso, eu sozinho mandando e-mail para cá, para lá, tentando vender o show e tentando organizar o negócio. Acabei entrando numas e também, e na época eu era o guitarrista oficial da Elza e de vários outros artistas independentes e tava com a agenda super cheia e acabei optando por esquecer de mim mesmo também e me perder nessas sessões aí, me perdi nelas e o disco também, eu nunca lancei esse disco, nunca fiz ao vivo.
Excelente. Só essa angústia que você citou, né, que qualquer um que produz alguma coisa sabe, que é você ficar com aquele material que você não consegue desovar e fica ali, já é um problema. Quem dirá, somado a todos esses outros fatores aí. Mas que bom que você não se perdeu, as sessões perdidas estão registradas. E fica a dica, não percam as sessões perdidas, então, nas plataformas. Maravilha. Meu caro, existe um outro embate que ele às vezes me parece até tolo, mas ele ainda existe, que é a questão do gênero, né? Da MPB, que é uma sigla que ela está um pouco desatualizada, ela não dá mais conta dessa produção que se faz há um bom tempo, né? Mas enfim, só para a gente situar, MPB com a música, digamos, indie, né, alternativa. Eu vejo muita gente do meu contato, do meu círculo, que eles às vezes preferem ouvir aquela coisa inglesa, aquela coisa alternativa, que não necessariamente ela é bem acabada, ela é melhor que a música brasileira. Mas aí fica aquela coisa, assim, parece que é melhor, não que a música brasileira seja superior também, mas existe aquele embate, né? Então, só porque é cantada em português, parece que ela já sai com um rótulo inferior. Você ainda sente isso na tua bolha aí? Você acha que as pessoas estão entendendo mais que os ingleses também adoram a música brasileira e muitos chupam da nossa fonte também? Como é que é isso?
Cara, eu acho que nesse sentido eu sou privilegiado aqui. A turma aqui com a qual me conecto em São Paulo, e não só de São Paulo, mas essa turma, né, como você disse, indie, que tá aí um pouco quem foge do formatão do mercado, né, já entende isso há muito tempo, né, que a nossa música tem valor, né? Não é, a gente não precisa ser dos gringos para validarem nada. E o que eles fazem também é muito legal, né? É possível o diálogo, mas não é o primeiro deles é melhor, né? Aquela coisa, o colonizador é melhor do que a gente, né? Essa turma, eu acho que já transita no mundo indie aí, dessa MPB que já sabe se lá mais o que é, né? Que já não. A música popular brasileira é tudo, né? Até a música cantada em inglês feita por um brasileiro é MPB, né? Então, esse termo é tão ultrapassado que se você vai para o exterior, por exemplo, e fala que você faz MPB, todo mundo pergunta, mas o quê? Como? O que que é, né? Ninguém entende o que é. Se você só dizer, não, eu só faço MPB. Porque MPB é tudo, né? E o Brasil é, né, também, né, o povo brasileiro é tudo, né, quem que é brasileiro, né, todo mundo é brasileiro, qualquer cara, qualquer etnia é brasileiro também, né, é muito louco isso. Mas eu acho que essa turma já entende bem que o nosso negócio aqui é bem forte, é muito legal. E é isso, acho que não é uma questão de ser melhor ou pior, a gente é daqui, né. É o que a gente sabe fazer, é a cultura, todo mundo nasce dentro de uma cultura, né? Não tem como negar, seria burrice talvez negar a cultura de todos os lugares, né? Qualquer lugar, se o inglês quiser ficar fazendo samba, vai ser complicado pra ele, né? Agora, se ele quiser meter o samba dentro do negócio dele, pode ser bem interessante, né? Eu acho que é isso. Mas eu já não sinto mais, pelo menos nessa turma aqui, essa turma indie, em geral, que eu conecto aqui em São Paulo, no Brasil, essa galera já descobriu, já sabe que, né, a gente precisa de validação de gringo e sabe, mesmo de questões técnicas, são óbvio que os caras estão na frente, é primeiro mundo, né? Então tem acesso à ciência, né? Ao material, às coisas. A gente aqui para conseguir um equipamento é muita luta, né? É muito complicado. Então, e para os caras não, né? Um inglês, por exemplo, um americano, o cara tem acesso a tudo, todos os equipamentos, toda a tecnologia, tem dinheiro, né? É rico. Vai estudar, a gente não tem isso, né? Então sempre fica um pouco abaixo em geral, na qualidade. Às vezes assim a gente pode ficar discutindo isso, né, de som, mas assim, de música, nossa cultura não deve nada pra nenhuma outra, né? Então estamos aí muito bem representado.
E Rafa, me ocorre uma outra coisa, que é o seguinte, por exemplo, uma espécie de contradição também, porque se existe várias MPBs, né, vários gêneros dentro dessa sigla, que não é mais representativa de nada no final, o indie também ele abriga várias vertentes. Tem aquele indie que é pop e tem aquele indie mais tosco mesmo, né? Só que aí rola aquele preconceito com a música pop, né? O que toca muito, as pessoas têm a tendência de dizer que é ruim, né? Só que me parece que é uma via contrária. O que é ruim não cabe no pop, né? Porque você pode não gostar do jeito que a pessoa está cantando, você pode não gostar da composição, mas é tudo muito bem acabado. E o indie é o contrário, aí cabe tudo, né? Então, me parece que existe uma certa contradição nessa coisa do que seria pop e o indie, né? Porque o pop, ele não abriga coisa que tenha baixa qualidade, entre aspas, né? Você pode não gostar do gênero, mas é tudo muito bem resolvido, muito bem acabado tecnicamente, a indústria, enfim. E o indie, às vezes, ele abriga até o tosco. Então, o que parece que seria melhor, ele fica nessa balança meio contraditória, às vezes, né?
Exatamente. Aí é essa questão, né, que eu tava falando. Assim, é isso. Tecnicamente, lá fora as coisas são feitas de uma maneira mais... melhor, assim. Mais profunda, vamos dizer. Por todas as questões que a gente discutiu agora há pouco. E aí o pop, que tem a grana, né? Que tem quem? Os melhores... o pop é melhor nesse sentido, é tudo muito mais bem acabado. E é lá no pop, se você quer fazer se você quer ter excelência na hora da gravação, na finalização das coisas, se é o objetivo, é essa fonte que você vai beber, é lá no pop que vai estar, porque lá estão os melhores. Então são os melhores engenheiros de áudio, são os melhores estúdios, são os melhores tudo, né, as melhores técnicas de gravação, de produção musical, né? Estão ali. E é isso, o indie fica com... O indie tem esse indie tosco, né? Que nem você falou, ele tem uma certa aversão, assim. Porque é sempre essa questão, né, do capitalismo aí, na real, né? Do que é do mercado fazer... Eu tô gerando um produto que vai ser o quê, né? Pra quem que eu vou cantar, né? Pra quem que eu tô falando? Será que eu quero comunicar? É sempre uma coisa... porque o pop fala com o povo, né? E esse indie tosco acaba falando com uma elite, né? Que também às vezes é muito contraditório, assim, que eu ouço muito no discurso do indie. Uma vontade de ser pop... Uma vontade de cantar pro povo, mas o que as pessoas produzem requer um certo recurso, né? Um certo acesso a determinadas coisas, né? Para discutir estética, discutir mil coisas, né? Que
e se valem muitas vezes de soluções muito parecidas, né? Que o pop é acusado disso, que faz sempre a mesma coisa, Mas o indie também ele carece disso muitas vezes, que são soluções estéticas muitas vezes muito parecidas também, né? Então me parece que é um espelho essa coisa toda, né?
Exatamente, fica essa dicotomia aí. Óbvio que isso não vem do povo do pop, né? O povo do pop tá resolvido, né? Eles não têm nenhuma questão. Quem tem questão é aqueles que não chegam lá, né? Então é sempre isso, que não tem a visibilidade ou não sei o quê, e aí fica nessa questão com o pop. Eu particularmente, eu adoro, cara, tudo que é bom, eu gosto. Tudo que soa bem, assim, é óbvio. Tem coisa que tem uma finalidade mais de mercado mesmo, de entretenimento e tal, e me toca menos, sabe? Mas eu entendo a função da coisa, e às vezes eu posso até ir num show mais de entretenimento, porque eu também quero ser entretido ali, sabe? Porque eu tô naquele momento também, eu não vivo de ficar o dia inteiro aqui pesquisando coisa, lendo e pirando o tempo inteiro. Tem hora que eu me canso também, eu gosto de chegar no fim da noite e colocar uma série besta, assim, sabe? E não ter que pensar em mais nada, só ficar ali às vezes dar risada. Né? Que é uma coisa que às vezes enfim, é isso. E eu mesmo adoro, eu tento de alguma forma usar tudo, assim, tudo. Eu vejo, eu sempre aprendo muita coisa ali e tento trazer pro meu universo sempre. Eu acho que ali tem muita coisa boa, que é isso, eu aproveito o que eu acho que é interessante. É como em qualquer, né, quando a gente tá na escola, na faculdade, qualquer aula, você tá ali com um grupo de pessoas e tem uma pessoa passando informação, e é isso. Às vezes uma fala pra mim bate de um jeito, me interessa, e o outro do lado tava dormindo e nem quis saber, ou mesmo assim ouviu e tava conversando e não tava nem aí pra aquilo, e pra mim bateu e pro outro não. Então é isso, eu tento aproveitar aquilo que me interessa. Tem muita coisa legal ali. Eu trabalho com gente também do pop, super, e eu adoro, adoro. Eu adoro as duas coisas, adoro. Hoje em dia eu tô aqui também numa busca, tentando, tô pensando mais às vezes música como uma textura e paisagem sonora. Eu tô numa outra viagem, assim, que a canção me deu uma certa saturada,